国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Essas são as principais notícias do dia. Enviado especial de Xi Jinping participará da posse do presidente da Gâmbia.
O governo da Malásia confirma que o homem morto no aeroporto é Kim Jong-nan.
A convite do presidente da República da Gâmbia, Adama Barrow, o vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Ma Peihua,Na qualidade de enviado especial do presidente chinês Xi Jinping, participará da cerimônia de posse do presidente do país africano no dia 18. Ele também presenciará as comemorações do Dia da Independência da Gâmbia, no mesmo dia em Banjul, capital do país. A informação foi anunciada hoje pelo porta-voz da chancelaria chinesa, Kan Shuan. Segundo o porta-voz, desde o restabelecimento da diplomacia em março de 2016,A China e a Gâmbia têm promovido cooperações em diversos setores. O restabelecimento das relações diplomáticas corresponde à tendência histórica e aos interesses fundamentais dos dois países e suas respectivas populações. A China enaltece a posição do novo governo da Gâmbia sobre uma só China e está disposta a promover a amizade e a cooperação entre os dois países,aproveitando os resultados alcançados na cúpula do Fórum da Cooperação China-África em Joanesburgo.
A China e a Coreia do Sul concordaram que serão devolvidos, no dia 22 de março, mais de 20 restos mortais dos soldados chineses, bem como seus pertences, disse o porta-voz da chancelaria chinesa hoje em Beijing.O porta-voz recordou que, durante os anos de 2014 e 2016, foram repatriados da Coreia do Sul 541 restos mortais de soldados chineses. Ele acrescentou que os dois lados continuarão as negociações e cooperações, a fim de favorecer a realização do quarto procedimento de devolução.
A China aumentou pela primeira vez desde maio de 2016 suas reservas em títulos da dívida americana. Segundo dados publicados no dia 15 pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, após reduzir por 6 meses consecutivos a quantidade das dívidas nacionais norte-americanas, em dezembro do ano passado o país asiático voltou a ampliar esse montante. Os dados mostram que, no último mês de 2016,A China ampliou em 9,1 bilhões de dólares os débitos nacionais dos Estados Unidos. O valor total de títulos da dívida norte-americana sob controle da China atingiu 1 trilhão e 58 bilhões de dólares. O Japão, mesmo reduzindo 17,8 bilhões de dólares em dezembro de 2016, ainda é o maior credor dos americanos, com 1 trilhão e 90 bilhões de dólares.
As ferrovias da China registraram uma movimentação de 300 milhões de passageiros durante o período da festa da primavera de 2017. O número apresentou um aumento de 27,8 milhões de pessoas, ou 10,1% em comparação com o mesmo período do ano passado. O período da festa da primavera, o Ano Novo Chinês, que caiu no dia 28 de janeiro este ano, é a época mais movimentada do país.Com um grande número de pessoas que retornam à terra natal ou que viajam durante o feriado nacional. Somente ontem, mais de 9,28 milhões de passageiros resolveram regressar de trem para seus destinos. E o número para hoje está previsto em mais de 9 milhões.
O vice-primeiro-ministro da Malásia, Ahmed Zahid Hamid,confirmou hoje que o homem morto no aeroporto internacional de Kuala Lumpur é Kim Jong-nan, irmão mais velho do supremo líder da República Popular Democrática da Coreia, Kim Jong-un. A polícia da Malásia havia revelado que o passaporte que o homem carregava o identificava como Kim Chol, de 46 anos de idade, nascido em Pyongyang. Zahid confirmou que Kim Chol é mesmo Kim Jong-nan.Essa informação também foi confirmada pela embaixada da RPDC na Malásia. Zahid revelou que a polícia inicialmente havia duvidado da autenticidade do passaporte, confirmado posteriormente como um documento autêntico. Ele disse que esse passaporte teria como objetivo esconder a sua verdadeira identidade.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang, respondeu nesta quarta-feira em Beijing aos jornalistas sobre o assassinato de Kim Jong-un, dizendo que a parte chinesa analisou as reportagens e está acompanhando a situação. A Malásia também está investigando o incidente, afirmou o porta-voz na coletiva à imprensa.
O presidente norte-americano Donald Trump disse no dia 15 que se Israel e Palestina gostarem, para ele as soluções de um Estado ou de dois Estados, tanto faz. Trump fez tal afirmação após o encontro com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na Casa Branca, em Washington. Essa atitude é uma mudança da política de vários governos norte-americanos que apoiavam a solução de dois Estados. Trump disse que se compromete a trabalhar por um grande acordo de paz entre Israel e Palestina. Para isso, as duas partes devem realizar negociações diretas e ambos devem ceder.
O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi conversou com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em visita ao país sobre questões regionais polêmicas. Guterres apontou na coletiva de imprensa que a reconciliação é a única maneira de resolver a questão palestino-israelense e que não existe plano B. A comunidade internacional deve se esforçar para defender esta solução. Segundo Guterres, é óbvia a necessidade de uma solução política. Ele também ressaltou a determinação da ONU para promover as negociações da paz entre as partes sírias em Genebra, bem como a reconciliação nacional do Iraque.
O Parlamento Europeu aprovou nesta quarta-feira, em Estrasburgo, na França, o Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia e o Canadá, abrindo caminho para a implementação de livre comércio entre os dois lados. Após um debate de 3 horas, marcado por uma série de críticas entre partidários e opositores, os eurodeputados aprovaram por 408 votos a favor, 254 contra e 33 abstenções. O Parlamento Europeu afirmou num comunicado publicado após a reunião que o acordo é o primeiro tratado de livre comércio assinado entre a União Europeia e um dos países do G7, por isso possui um grande significado. Após a entrada em vigor do acordo, serão cancelados os impostos da maioria das mercadorias e serviços entre as partes envolvidas.
O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou nesta quinta-feira em uma coletiva à imprensa, após o encontro dos ministros da defesa da organização, que os ministros defenderam a importância da aliança transatlântica na segurança. A reunião ainda debateu o aumento dos gastos na defesa. Segundo Stoltenberg, a OTAN passa por um momento de desafios complexos de segurança que nem os Estados Unidos nem a Europa podem enfrentar sozinhos. Por isso, o novo secretário da Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, destacou a importância da aliança. Outros países membros também manifestaram reforços à OTAN.
O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos bateu em janeiro o recorde nos últimos 4 anos, com aumento de 0,6% em comparação com o mês anterior, segundo dados divulgados pelo Departamento do Trabalho. O Federal Reserve, Banco Central norte-americano, pode elevar a taxa de juros em breve se os dados econômicos continuarem indicando melhora do mercado de trabalho e inflação em alta, afirmou nesta quinta-feira a presidente do Banco Central norte-americano, Janet Yellen.
O primeiro-ministro irlandês, Enda Kenny, afirmou ontem que não aceita nenhuma sugestão para sair da União Europeia, como a escolha feita pelo Reino Unido. Acerca dos sentimentos recentes anti-União Europeia de parte do povo irlandês e das sugestões de sair da União Europeia, aprovadas por alguns parlamentares, o premier informou em seu discurso durante a visita ao Instituto dos Assuntos Europeus e Internacionais que a qualificação para ser um membro da União Europeia é a base da prosperidade do seu país, assim como a estabilidade de uma sociedade moderna. Segundo ele, essa realidade não será alterada.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Olá. Os investimentos estrangeiros absorvidos pela China em janeiro deste ano registraram uma queda de 9,2% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram anunciados hoje pelo Ministério do Comércio da China. Apesar do resultado, o órgão chinês afirmou que a oscilação se deve principalmente ao feriado nacional do Festival da Primavera. O país continua sendo o destino mais procurado por investidores em todo o mundo. Em janeiro, 2.010 empresas de capitais estrangeiros fizeram registros para se instalar na China, um aumento de 0,1% em comparação com o período idêntico do ano passado. O país absorveu, no primeiro mês de 2017, 80,1 bilhões de yuans em investimentos estrangeiros, uma queda de 9,2%. O porta-voz do Ministério do Comércio, Sun Jiwen, analisou o fenômeno.
A queda se deve a dois fatores. Primeiro, as estatísticas registradas em janeiro do ano passado eram bastante altas. E neste ano, o mês coincidiu com o Festival da Primavera. Queria ressaltar que a oscilação observada em janeiro não indicará a tendência do ano inteiro.
Ainda de acordo com Sun, a estrutura dos investimentos estrangeiros se alinha com a otimização estrutural que o país está promovendo. Por exemplo, o setor manufatureiro de alta tecnologia absorveu em janeiro 5,42 bilhões de yuans, um aumento de quase 40% em relação ao mesmo período do ano passado. O setor de serviços de alta tecnologia, por outro lado, atraiu 8 bilhões de yuans em investimentos estrangeiros, um incremento de 11%. O porta-voz chinês garantiu que a China mantém sua competitividade.
Durante o período do 13º plano quinquenal, a previsão é que a economia chinesa mantenha um crescimento anual superior a 6,5%. Continuará sendo um dos mercados que mais crescem no mundo. O mercado de consumo chinês se tornará também o maior do mundo nos próximos 3 anos. Os consumidores chineses gastaram, no ano passado, 33 trilhões de yuans. Além disso, com o aprofundamento da reforma, o país vai abrir mais setores aos investidores estrangeiros e melhorar seu ambiente de investimentos.
Os investidores chineses investiram, no mês passado, 53,27 bilhões de yuans em 108 países e regiões, um recuo de 35,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. Sun Jiwen explicou o fluxo dos investimentos chineses fora do país.
O dinheiro foi principalmente para os setores de manufatura e de informática. Os valores nesses dois segmentos cresceram 79% e 33%, respectivamente. Os capitais chineses destinados ao setor imobiliário e ao entretenimento caíram 84% e 93%.
Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Caros amigos, sejam muito bem-vindos à Rota da Seda. Sou a Silvia Jin. Hoje, continuamos nossa conversa sobre arte. Em dezembro de 2016, a companhia brasileira Amok Teatro fez uma turnê pela China, apresentando a peça de teatro A Salina, a Última Vértebra, com última escala em Beijing. A repercussão foi ótima. A estreia da Companhia Carioca na China já havia começado em 2014, quando a diretora Ana Teixeira levou a peça Capu para sul e norte do país. Por 3 anos consecutivos, uma das companhias de maior prestígio da cena carioca contemporânea não parou de trazer novidades para o público chinês, e desta vez com novo elenco e histórias. Na semana passada, a atriz brasileira Ariane Rime, que faz a personagem principal da peça Salina, falou de suas experiências com o papel, e no programa anterior, a diretora Ana Teixeira também esteve com a gente. E hoje, a diretora e a atriz brasileira voltam para falar sobre suas impressões do público chinês e as diferentes reações dos espectadores chineses e brasileiros ao assistir à peça. Vamos começar com as reflexões da Ana Teixeira sobre o teatro e a plateia chinesa.
Eu acho que o teatro tem essa capacidade de afirmar as nossas diferenças. Isso é visível no espetáculo como Salina. Nós vemos a diferença, ainda mais diante de um público chinês. É muito lindo. A primeira vez que apresentamos aqui, olhar a plateia e olhar para o palco e ver tamanha diferença no rosto das pessoas, na expressão, na maneira de reagir. O público brasileiro reage em outros momentos do espetáculo. Ele ri de coisas que o público chinês não ri. Outros momentos que no Brasil choram, aqui acham mais engraçado. Então, existem essas diferenças. Mas o que é bonito é ver a afirmação das nossas diferenças, mas sentir que ao longo do espetáculo a plateia nos acompanha e se emociona com todos os atores. Então, o que é bonito é isso, é que apesar das nossas diferenças, nós conseguimos nos ver uns nos outros.
Você citou que há momentos que os espectadores chineses riam mais e nos outros momentos que brasileiros vão chorar mais. Você pode dar um exemplo mais detalhado?
Eu dou, por exemplo, tem uma cena que ainda me intriga aqui na China, que é uma cena de um parto. Eu sei que nós temos diferenças no comportamento social muito grandes entre o Brasil e a China, porque o Brasil é um país tropical, com muitas praias, um país que era habitado por um povo original que andava nu. Então, a nossa relação com a nudez ou com momentos como o parto talvez seja muito diferente da China, que tem um pudor maior nas relações sociais. Então, no parto, eu percebo que, às vezes, a plateia, até por um certo constrangimento ou nervoso, ri bastante nesse momento. No Brasil, não. Há uma grande tensão na plateia nesse momento. Em momentos em que uma personagem chega, por exemplo, com medo da Salina, e a maneira que ela reage faz muito rir a plateia brasileira. E aqui as pessoas veem com seriedade o medo da personagem. São exemplos assim.
E fala um pouco sobre as suas experiências com as cidades chinesas. Vocês já foram a sul e agora está no norte.
Isso. Então, sobretudo com esse espetáculo, que é mais longo, ele exige mais do público, porque é mais texto do que o primeiro que nós apresentamos. O primeiro que nós apresentamos era 1 hora e alguns minutos de espetáculo, eles são 3 horas e meia de espetáculo. Então foram experiências muito diferentes entre os dois. Mas o que eu poderia dizer, na diferença que você tem entre as cidades do sul, por exemplo, mas não todas não são iguais. Por exemplo, uma cidade como Yangzhou, ou como nós apresentamos no primeiro ano em Shenzhen, eu sinto que é como um trabalho de formação de plateia. Eu sinto que é uma plateia menos habituada ao espetáculo, então menos concentrada. E cidades como Pequim, por exemplo, é uma plateia muito concentrada, muito agradável. Agora vamos ver hoje com Salina, vai ser a nossa primeira apresentação aqui. E a curiosidade é igual, eu acho, tanto no sul quanto no norte. Xangai é uma plateia mais misturada, porque é mais cosmopolita, então tem estrangeiros também na plateia. A gente sente um público também muito habituado a mais espetáculos estrangeiros. Então, de uma certa maneira, é mais familiar com a experiência que eu tive de apresentação na Europa, quando eu vivia na Europa. Eu sinto uma plateia parecida com a plateia francesa, por exemplo, que é feita de pessoas de muitos lugares. E uma cidade como Nanquim, a gente apresentou na primeira vez dentro da universidade, então eram muitos estudantes. Foi extremamente vibrante, porque era muito comunicativo, e eles muito jovens, muito curiosos. E Pequim realmente especial. Todas as apresentações que fizemos aqui, eu guardo uma linda lembrança de uma plateia muito concentrada. E isso muda muito o espetáculo. A qualidade da plateia ajuda na qualidade do espetáculo. Porque o teatro é algo que não se dá no palco, uhum, e o público assiste. O teatro é um fenômeno que se dá nesse entre dois. Uhum. O que acontece entre o que acontece no palco e a plateia. Então, quando existe um público atento, é mais fácil para os atores estabelecer esse contato e o espetáculo crescer. Mas, em geral, o que eu posso dizer é que o público chinês, sendo nas cidades pequenas ou grandes, é afetuoso e curioso. E isso é um grande prazer para nós, realmente.
Você imaginava isso antes de vir para a China?
Não.
Não, é diferente.
Não, é muito diferente, porque a imagem que eu tinha da comunidade do chinês era através da comunidade das pequenas comunidades chinesas no Rio ou em São Paulo. E não, ao contrário da comunidade japonesa, por exemplo, que talvez por estar há mais tempo no Brasil e ser maior ainda, eles se misturaram mais. Eu tinha colegas japoneses, crianças, porque eu sou de São Paulo. E eu nunca tive muito contato com a comunidade chinesa, que é mais recente e que é mais fechada, vive mais entre os chineses. Agora está se abrindo, porque no Brasil é impossível ficar muito fechado durante muito tempo. É uma sociedade que transita mais, eu acho, assim, do que eu vejo nas sociedades europeias, nas cidades europeias. As comunidades vivem mais em guetos, né? No Brasil isso não dura muito tempo, eu acho. Então eu não conhecia bem o povo chinês. E tinha essa imagem de que talvez eles fossem mais reservados. E realmente chegando aqui foi uma surpresa. De ver as pessoas saírem do espetáculo. Posso te abraçar? Foto, assinatura. E o contato físico. Uhum. Porque eu fui muito para a Ásia para estudar teatro. Estive na Índia, na Indonésia, no Myanmar, que não é muito longe daqui. Na Malásia. E eu sempre tive da Ásia essa imagem de um povo mais reservado em comparação com o Brasil, que é extremamente extrovertido. E o povo chinês me surpreendeu nesse sentido. De que as pessoas que eu não conhecia viessem me abraçar, por exemplo. Porque isso é algo, talvez, que veio da África para o Brasil. Uma herança africana no comportamento do povo brasileiro. O contato físico. A facilidade com que as pessoas estabelecem contato físico. Então, eu não esperava isso. E aqui na China, a gente dá muitos abraços. Então.
Agora, a atriz Ariane Rime conta o que mudou na sua vida ao fazer teatro.
Se a gente faz teatro, a gente não está sozinho. Porque o teatro, ele nos coloca na primeira, mais sagrada ordem de sociedade, que é você não vive sozinho. Você vive com o outro, pelo outro, para o outro. Você forma laços de verdade. Eu sou absurdamente grata a tudo que eu tenho e a tudo que eu tenho no sentido imaterial, no sentido das pessoas que eu tenho. Porque eu vim com muito medo para o Rio de Janeiro e eu encontrei muita família no Rio de Janeiro. Eu encontrei muita família no Amoc. Eu sou muito feliz por causa desses laços.
Em sua primeira passagem pela China, Ariane fala agora sobre suas impressões do público chinês.
A China tem sido, sabe, maravilhosa, porque é um choque cultural delicioso, entende? Porque a China, é isso mesmo que a Ana está falando, as pessoas são muito calorosas, são dramáticas como nós somos, entende? Expressivas, fazem muitas caras, choram, é muito expressivo. Então a gente se sente muito em casa. Porque eu fiquei com medo de chegar aqui e todo mundo ser assim, entendeu? E falar desse jeito e não sei o quê. Eu fiquei com medo porque eu sou uma pessoa muito expressiva, não sei se você percebeu.
E para encerrar o programa, vamos ficar com as observações de Ariane Rime sobre sua experiência na China.
É uma visibilidade muito grande, é muito difícil sair do país. As nossas companhias no Brasil não têm tantas oportunidades de sair do país assim, entende? Não é uma coisa que você consiga tão fácil. Bem difícil pra gente, é muito difícil ser um artista no Brasil, no Rio de Janeiro. É bem difícil mesmo. É o fato de a gente ter conseguido, por exemplo, ter feito teatro esse ano agora que passou, para mim já é uma revolução em si. Então, sim, acho que a vida de todos nós que estamos aqui vai mudar, porque significa que você conseguiu, em um ano muito difícil, você conseguiu fazer algo maravilhoso, que é ir para o outro lado do mundo, entende? E fazer o que você sabe fazer de melhor, que você ama fazer, e com pessoas que realmente te acolheram muito bem, e que estão dispostas e acreditam. E a resposta está sendo justamente essa resposta, está nos dando muita força. Entendeu? O público está dando uma resposta que a gente fala, é isso, gente. Sabe? A gente pode apostar nossas fichas porque algo se comunica, algo de outro lugar, de outra esfera, uhum, né? Emocional, espiritual, afetiva. Algo se comunica. E é isso que nos importa.
Fábulas e lendas da China.
A seguir, iremos ouvir uma história chamada As Primeiras Seis Panquecas. Hoje, vamos ouvir uma história curta, mas refletiva. Havia uma pessoa que passou muita fome durante vários dias. Mais tarde, ele conseguiu encontrar uma barraca que vendia panquecas. A pessoa, que quase morria de fome, acabou por comprar 7 panquecas quentinhas. Ele engoliu as panquecas que nem um lobo e acabou por consumir 6 panquecas e meia num instante. Tão cheio de comida, ele já não tinha espaço para a última metade. Nesse momento, ele ficou sentado no chão, pensando em alto e, de repente, surgiu no rosto dele uma expressão de arrependimento e começou a bater na sua própria cara. O seu comportamento estranho despertou a atenção de uma outra pessoa sentada ao seu lado. Muito curioso, o vizinho perguntou ao homem o que lhe aconteceu. A pessoa, decepcionada que acabou de matar a fome, disse: "Achei que só poderia ficar satisfeito após comer 7 panquecas. Não imaginava que à 6ª panqueca e meia iria ficar com o estômago completamente preenchido. Devido a esta 6ª panqueca e meia, as primeiras 6 foram desperdiçadas. Se soubesse que apenas metade desta panqueca me poderia satisfazer, deveria comê-la primeiro. Que desperdício!" As pessoas ao seu redor começaram então a rir da sua cabeça inflexível. Se não tivesse comido as primeiras 6 panquecas, como é que a metade poderia deixá-lo satisfeito? Tal como os alimentos, o conhecimento também precisa de ser acumulado pouco a pouco. Quando chegar a uma determinada quantidade, transforma-se em sabedoria. Quando acumularmos a nossa experiência, tornar-nos-emos maduros num determinado momento. Para chegarmos ao sucesso na vida, é preciso andar passo por passo. É este o processo de transformação quantitativa em qualitativa.
Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Nesta semana, teremos mais 2 reportagens, respectivamente sobre a Superliga Chinesa de Futebol e a preparação dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 a serem realizados na China.
A China introduziu recentemente novas regras e métodos para resolver problemas na Superliga Chinesa de Futebol, CSL. no que diz respeito à marginalização dos jogadores chineses e gastos fora de controle na compra dos craques estrangeiros. Os clubes da CSL têm atraído a atenção mundial nos últimos anos, gastando muito dinheiro em treinadores estrangeiros de renome internacional, como Marcelo Lippi, Luiz Felipe Scolari, Manuel Pellegrini, André Villas Boas e Sven Goran Eriksson, além de jogadores como Carlos Tevez, Gervinho, Ezequiel Lavezzi, Oscar e Alex Wiesel. Não obstante, uma quantidade significativa de capital da China vem fluindo para compras de clubes de futebol estrangeiros, como o Nice da Liga Francesa e o Inter de Milão da Itália. Os gastos de clubes chineses surpreenderam as potências do futebol mundial, levando às críticas de clubes e treinadores estrangeiros. Também gerou críticas internamente. Observadores advertem que uma excessiva dependência de jogadores estrangeiros acaba por reduzir as chances dos jogadores nativos. Mas, apesar dos questionamentos sobre as práticas de recrutamento, as autoridades dizem que o futebol na China continua em um caminho de desenvolvimento positivo. O desenvolvimento do futebol chinês tem sido geralmente positivo desde o início da reforma apoiada pelo governo e do plano de desenvolvimento, disse um porta-voz da Administração Estatal do Esporte na China. A Associação de Futebol da China, CFA, anunciou no dia 16 de janeiro que a Superliga Chinesa de Futebol vai restringir o número de jogadores estrangeiros. Serão permitidos 3 atletas estrangeiros em cada jogo na temporada 2017. Além disso, entre os jogadores titulares, será obrigatório haver pelo menos um com idade inferior a 23 anos. Segundo as regras da temporada 2016, cada clube da Superliga Chinesa e da Liga da Divisão A podia contratar 5 jogadores estrangeiros. Também era permitido escalar 4 atletas em cada jogo, que incluísse no máximo 3 jogadores que não pertencessem à Associação de Futebol da Ásia. Com a nova regra, cada clube pode manter 5 jogadores estrangeiros no elenco inteiro, mas só poderá escalar 3 na lista dos 18 a cada jogo. Analistas consideram que a contratação de craques estrangeiros ajuda a elevar o nível da liga. Todavia, eles também ocupam o espaço dos jogadores chineses, especialmente os jogadores juvenis. Com isso, o padrão de qualidade da liga chinesa está aumentando, enquanto o desempenho da seleção nacional continua piorando. Diante desta situação, a Associação de Futebol da China lançou as regras que exercerão grande influência nos clubes chineses na temporada de 2017. O porta-voz acrescentou que novas medidas também são necessárias para adequar os gastos tanto na compra de jogadores estrangeiros quanto nos salários exorbitantes. Temos de controlar os salários a um nível razoável, precisamos reforçar o trabalho de auditoria e supervisão sobre o orçamento dos clubes. Devemos mandar um sistema de contabilidade unificado entre os clubes e remover aqueles com dívidas incobráveis, disse o porta-voz. Capitais de salários podem ser usados e novas regras devem ser elaboradas para exigir que os clubes que assinam grandes contratos possam investir uma quantidade proporcional de dinheiro na formação dos jovens. Além disso, não deve haver espaço para fraudes de contrato. O porta-voz afirmou ainda que a CFA deve conduzir suas próprias pesquisas e implementar essas sugestões gradualmente em sua tentativa de fortalecer o futebol na China.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Ao longo de um ano de preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, a província de Hebei, no norte da China, onde os co-anfitriões Beijing e Zhangjiakou estão localizados, conseguiu um sólido começo no planejamento de instalações olímpicas e construção de infraestrutura de apoio. Hebei completou o projeto de rede de transporte regional e infraestrutura de apoio para Zhangjiakou, disse Li Pu, vice-diretor adjunto do escritório de Hebei para os Jogos Olímpicos de Inverno. A cidade de Zhangjiakou, localizada a 200 km a noroeste de Beijing, elaborou uma série de planos para evento esportivo de inverno, incluindo o planejamento geral e a modernização industrial. A cidade também convidou equipes da Universidade de Tsinghua para elaborar plantas para o seu distrito de Chunli, onde será realizada a maioria dos eventos de esqui durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. Li disse que a construção dessas instalações olímpicas começará em 2017, incluindo a construção de locais para biathlon, esqui cross-country e salto de esqui e renovação do Yunding Ski Field, onde será realizado o esqui alpino. Enquanto isso, a construção de novas ferrovias de alta velocidade e rodovias ligando Beijing a Zhangjiakou começará em breve. O tempo para viagens entre cidades será reduzido a menos de 50 minutos após a conclusão das obras. Hebei tem se concentrado na formação de atletas, treinadores, árbitros e pesquisadores para os Jogos Olímpicos de Inverno. A partir de 2016, uma soma de 50 milhões de yuans é destinada anualmente à formação de pessoal de gestão e serviços. Somente em 2016, um total de 272 competidores de esportes de inverno foram registrados, juntamente com 8 equipes que foram formadas a partir do zero, disse Liu Xiaoma, diretor do Centro de Gerenciamento de Esportes de Inverno de Hebei. Zhangjiakou também plantou árvores em uma área de 1.600 km² em 2016. A cidade também pretende se ver livre das minas de carvão e da poluição, propondo fechar todas as minas que operam dentro dela nos próximos 5 anos. Na tentativa de criar uma atmosfera positiva para os Jogos de 2022, a China pretende envolver 300 milhões de pessoas nos esportes de inverno. O número de pessoas que participam dessas modalidades regularmente em Hebei deve chegar a 30 milhões em 2022, ou 40% da população da província naquela data. A província iniciou um festival de gelo e neve no início de dezembro em Zhangjiakou, o Carnaval de Inverno Provincial, também realizado em outras 10 cidades em Hebei, é o segundo do seu tipo desde 2015, quando a China venceu a disputa para sediar os Jogos Olímpicos de 2022. O festival está prestes a atrair mais participantes do que o primeiro evento, que contou com a participação de 4,5 milhões de pessoas, disse He Jianhai, diretor do Departamento de Esportes de Hebei. Os locais constituem outro fator-chave para popularizar esportes de inverno. Graças aos seus esforços para absorver o investimento privado para a construção de instalações esportivas de inverno, Hebei tem 34 campos de esqui e 29 pistas de gelo agora. Enquanto isso, a província trouxe ativamente novas tecnologias para construir instalações de esqui e gelo artificial como um suplemento. A orientação adequada também desempenha um papel importante nos esportes de inverno, que exigem cuidados para não expor a segurança dos participantes. Hebei promoveu o estabelecimento de associações de esportes de inverno em diferentes níveis. Como resultado de um impulso vigoroso, atualmente, Hebei possui uma equipe de 700 instrutores capazes de fornecer orientação profissional para os participantes de esportes de inverno. Como uma província industrial tradicional que tem uma pesada tarefa de reduzir a capacidade de produção redundante, Hebei viu na preparação para os Jogos de Inverno de 2022 uma oportunidade de ouro para melhorar a sua estrutura industrial. A província no norte da China prometeu realizar planos para desenvolver a economia de esportes de inverno com uma cadeia industrial completa que abrange fitness, entretenimento, turismo, equipamentos e tecnologias de fabricação e serviço. Por exemplo, Zhangjiakou está se transformando em um centro nacional de esportes de inverno, fabricação de equipamentos e artes, bem como na formação de recursos humanos, enquanto faz de Chunli um resort de esqui mundialmente famoso e uma base para a indústria nacional de esportes. Ao concretizar esses planos, a província de Hebei pretende alcançar uma indústria de esportes de inverno no valor de 100 bilhões de yuans, o equivalente a 14 bilhões de dólares americanos, em 2022. Muitos campos de esqui se beneficiaram do impulso pela preparação dos Jogos Olímpicos de Inverno. Em Chunli, algumas instalações se tornaram rentáveis depois de anos de abandono, enquanto outras expandiram ou planejaram expandir seus campos para atrair mais esquiadores. Um dos gerentes de campo de esqui disse que suas instalações são construídas e operadas de acordo com os padrões internacionais por causa do efeito olímpico. O carnaval de inverno não só serve como uma janela para mostrar a cultura de inverno em Hebei, mas também uma plataforma para o desenvolvimento da indústria de esporte de inverno. O vice-prefeito de Zhangjiakou, Li Li, comparou o festival como um palco definido pelo governo, onde empresas, associações e organizações sociais oferecem seus respectivos shows. É uma boa demonstração de como a cooperação público-privada pode ser dinâmica, destacou o prefeito. Um resultado de ganha-ganha pode ser compartilhado. A província de Hebei seguirá duas diretrizes principais em 2017, a saber, fazer uma boa preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno e buscar seu próprio desenvolvimento através dele, disse Li Pu. A ênfase será atribuída à construção de instalações de esporte de inverno e instalações de apoio, bem como a popularização dos esportes de inverno, a gestão ambiental e a promoção dos jogos, a fim de estabelecer uma base sólida para uma Olimpíada extraordinária, disse ele. Caro ouvinte, terminamos o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, bem-vindos ao Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jinjin.
大家好，sou Raimundo. OK, agora vamos ouvir a lição anterior completa mais uma vez.
你能帮我一个忙吗？
当然可以。
能帮我照张相吗？
没问题。
我能帮助你吗？
我的相机不见了。
别着急，我帮助你找。
你真好，谢谢。
OK, isto é tudo para a revisão. Agora, vamos ao conteúdo de hoje.
喂，请问是哪位？你什么时候有空？我们几点见面？在哪儿见面？
Estando tanto tempo na China, percebi que os chineses sempre dizem 喂 quando atendem ao telefone.
Você é bem observador. 喂 é uma forma de saudação equivalente ao alô em português.
E como os chineses dizem quem fala?
Você pode dizer 请问是哪位？
请问是哪位？
请 significa por favor.
请
问 significa perguntar.
问
请问
请问 por favor para o início de uma pergunta.
是 verbo ser.
是
哪位 quem é?
哪位
ou você pode dizer 哪位
哪位
Agora, todo mundo, incluindo você e Raimundo, por favor, ouça atentamente a questão que será passada lentamente e tente fazer mímicas. 喂, 请问是哪位?
喂, 请问是哪位?
喂, 请问是哪位?
我是王龙。
OK, se você quiser marcar compromisso com seu amigo, você deverá primeiro perguntar quando você está livre.
Sim.Isso será muito útil para mim. E como os chineses falam?
Bem, nós dizemos 你什么时候有空?
你什么时候有空?
你 é você.
你
什么 é o que, quando.
什么
时候 é tempo ou momento.
时候
有空 significa tempo livre, disponibilidade.
有空
Mais uma vez,Quando você está livre, em chinês é 你什么时候有空?
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 周末。
我们一起吃饭好吗?
可以。
A seguir, você deve estar preocupado quanto ao horário e local onde vocês se encontraram. Em chinês, você pode dizer 我们几点见面?在哪儿见面?
我们几点见面？在哪儿见面？
Eu sei que deve ser difícil para você memorizar duas sentenças de uma vez. Deixe-me explicar. 我们 significa nós.
我们
几 significa qual, que.
几
点 significa ponto.
点
见面 é encontrar.
见面
我们几点见面? Pode ser literalmente traduzido como nós que horas encontrar. Na verdade, significa que horas vamos nos encontrar.
我们几点见面?
Certo. E para onde vamos nos encontrar? Pode ser dito da seguinte maneira. 在哪儿见面?
在哪儿见面?
在 é uma preposição.É igual a estar em português.
在.
哪儿 é onde.
哪儿.
见面 novamente é para encontrar.
见面.
Então, juntando tudo, onde vamos nos encontrar fica em chinês 在哪儿见面.
在哪儿见面.
E as duas perguntas, que horas e onde vamos nos encontrar em chinês é 我们几点见面?在哪儿见面?
我们几点见面？在哪儿见面？
我们几点见面？在哪儿见面？
晚上八点，在北京饭店。
Ok, para melhor memorizar as frases dadas hoje, vamos fazer uma breve revisão. Alô, quem fala em chinês é? Wei, 请问是哪位?
Wei, 请问是哪位?
你什么时候有空? Quando você está livre?
你什么时候有空?
什么时候 significa quando?
什么时候?
有空 significa ter tempo livre.
有空.
Quando você está livre? 你什么时候有空?
你什么时候有空?
E que horas vamos nos encontrar? Onde? Em chinês, fica 我们几点见面?在哪儿见面?
我们几点见面?在哪儿见面?
Que horas em chinês é 几点?
几点?
见面 é encontrar.
见面。
E onde é 在哪儿?
在哪儿。
De novo, que horas vamos nos encontrar em chinês é 我们几点见面?
我们几点见面?
E onde vamos nos encontrar em chinês é 在哪儿见面?
在哪儿见面?
É o suficiente para a nossa revisão. Vamos ouvir toda a conversa novamente.
喂?请问是哪位？
我是王龙，你什么时候有空？
周末。
我们一起吃饭好吗？
可以。我们几点见面？在哪儿见面？
晚上八点，在北京饭店。
Antes de irmos embora, vamos dar uma olhada nas dicas da cultura chinesa.
No Ocidente, quando as pessoas recebem presentes, eles dizem obrigado e geralmente agradecem com beijos e abraços. Entretanto, tradicionalmente falando, quando os chineses recebem presentes, eles normalmente dizem não, não, eu não posso aceitar. Na verdade, essa é apenas uma forma educada de receber o presente, pois mesmo assim, eles acabam aceitando o agrado. Porém, eles não abrem o presente na sua frente. Os chineses também acreditam que apenas presentes valiosos representam a amizade entre ambas as partes, entre quem recebe e quem dá. Por isso, os chineses sempre dão presentes mais caros e valiosos.
Com isso, nós fechamos o programa de hoje. Como sempre, temos um pequeno prêmio para você.
Como se diz, quando você está livre em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos e-mail para gripor@gri.com.cn. Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.gri.cn. A gente se encontra na próxima vez. 再见!
Até logo!
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335, e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.